boa noite, está começando mais um Papo de Setorista aqui na Jovem Pan, um dia que promete muito, semana agitada dentro e fora de campo, tem o Paulistão com as quartas de finais, tem Libertadores da América, enfim, muito assunto aqui para o Papo de Setorista. Comigo aqui hoje o Chaconzitos, Pedro Marques, Kaique Silva, Diogo Mesquita, nossos setoristas aqui da Pan, e eu vou dar boa noite para todo mundo, já com a pauta do programa, não tem essa não, já com a pauta no programa, que é o seguinte: São Paulo e Palmeiras são os maiores favoritos ao título do Paulistão ou não? E aí cada um tem que cravar também quem será o campeão. Ah não, mas tem que ver qual que é o posicionamento do céu, do sol. Não, tem que cravar, sem enrolação. Quem será o campeão paulista nessa temporada? Boa noite, Chaconzitos. Boa tarde, bom dia.
Seja muito bem-vindo aí, você que está acompanhando o Papo de Setorista, né? Não vou dar nem bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, esse negócio de cravar, você conhece bem, né? Porque o campeão brasileiro é o Atlético Mineiro, segundo você.
Eu cravo. Eu erro, mas eu cravo.
É verdade.
Porque falar depois que acontece é fácil.
Não, não é depois que acontece, mas, se cravar com 300 rodadas de antecedência é complicado,
né? A gente tá nas quartas de final.
Quartas de final é mata-mata, é mais complicado, né? Depende muito do que o...
Calma.
Depende muito do que esse senhor falar sobre Sociedade Esportiva Palmeiras.
Então vamos começar com o Pedro.
Eu acho melhor começar com o Pedro pra gente ter uma base do que será o Palmeiras, aí a gente consegue avaliar bem.
Boa dica, sim, eu concordo com ela. Então, daqui a pouco, outro boa noite do Chacon, bom dia, boa tarde. Antes, Pedro Marques. E aí, Pedro Marques, responda essa questão pro nosso ouvinte internauta que tá querendo saber a sua opinião, a sua avaliação.
Falaram que o Palmeiras não ia passar de fase, falaram que o Palmeiras ia dar vexame, falaram um monte de coisa aqui, né, nesse programa, inclusive o senhor querendo instaurar crise na Sociedade Esportiva Palmeiras, não conseguiu, né? Não conseguiu. Vocês tentam criar crise, não conseguem.
Vocês não, eu também não falei nada. Vocês quem?
Assim, me pergunto às vezes: o Giovanni Chacon tem alguma coisa contra o Palmeiras? Não. O Kaique Silva tem alguma coisa contra o Palmeiras? Não. Diogo Mesquita, Tebas? Não. Só que assim, a imprensa, quando ela sai da faculdade. Quando ela sai da faculdade, ela já sai com o negócio aqui, meio que na consciência. E tenho que proteger o São Paulo, tenho que proteger o Corinthians, o Santos.
Tenho que bater no Palmeiras.
Esse que é o objetivo, bater no Palmeiras. Subconsciente da imprensa, bater no Palmeiras. Mas aí o Verdão foi lá, atropelou a Ponte Preta, chora Rafael Tebas. 3-0 e está nas quartas de final do Paulistão. Então agora o Palmeiras, tem um jogo de amanhã.
Legal,
agora falando sério, o Palmeiras amanhã tem um jogo importante contra o Belvalho.
Então tudo antes era mentira, pode considerar. Quer que crave ou cravo?
Crava.
Cravo de
Vamos
forma...
Vamos lá.
Cravo de forma polêmica ainda. Corinthians será o campeão paulista
desse ano. Pode olhar pra baixo.
Desculpa. Olha, Corinthians campeão paulista dessa temporada. O Corinthians é copeiro, costuma ganhar o campeonato paulista. Céu, assim. Gosta bastante desse campeonato. E como não terá um ano aí com muitas competições, a Copa Sul-Americana, o time pode estar dando adeus. O Palmeiras, o São Paulo, tem Copa Libertadores da América, tem outras competições jogando. O Corinthians vai focar no Paulistão e acho que é o time que mais quer, mais entra querendo o título. Acho que o Corinthians será campeão paulista de 2021.
Dá um soquinho aqui, Diogo, porque você foi lá, não pipocou.
Cansei de muro.
Não entendi ainda nada, quem vai ser campeão?
Fez acusações infundadas.
Não, antes eu quero saber do Pedro, quem vai ser campeão? Rápido, vai. Não precisa ficar essa cascata.
Palmeiras. E o jogo de amanhã é muito importante, porque o Palestra pode garantir a vaga antecipada na Copa Libertadores.
Finalmente.
E assim aliviar, né? Respirar um pouquinho mais aliviado. O Abel pode gerir mais o grupo, colocar mais titulares em campo. E se você tem mais titulares em campo, o Palmeiras é a primeira força do estado de São Paulo, é o favorito a ganhar o Campeonato Paulista.
É isso.
Mas só uma coisa, né?
Fala aí,
pergunte você, que está apresentando, pergunte a Pedro Marques qual foi a última vez que ele apostou contra o Palmeiras. Pergunte.
Qual foi a última vez que
você
apostou?
E qual foi a vez que vocês apostaram no Palmeiras?
Zero.
Nunca apostam no Palmeiras.
Qual foi a última vez que o senhor apostou no Palmeiras, Pedro Marques?
E qual foi a vez que você apostou no Palmeiras?
Não responda com outra pergunta. Quando foi?
Olha, é que o Palmeiras é a primeira força, é o time mais forte aqui de São Paulo. O que eu vou fazer? Que culpa eu tenho? E aí eu aposto no Palmeiras. Vocês ficam duvidando da capacidade do Palmeiras.
Eu vou falar, Luxemburgo era o técnico quando ele apostou contra o Palmeiras.
Ou seja, tá fazendo um puta teatro.
É óbvio, é escola de atores. Quer mais uma cravada
pra Giovanni Chacon? São Paulo vai dar uma bela de uma pipocada mais uma vez nesse Paulistão.
Agora, Kaique Silva. Agora, atenção pra Kaique Silva. Qual a sua avaliação sobre esse Campeonato Paulista? Palmeiras e São Paulo são mesmo favoritos? Não? Quem vai ser campeão, Kaique?
Grande noite para vocês. Como o Pedro Marques disse que o time do Palmeiras é a primeira força, tudo bem, deixa a primeira força para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Sport Clube Corinthians Paulista não precisa de ser primeira força. Foi campeão como quarta força e será novamente, porque neste Campeonato Paulista o time do Corinthians vai acabar chegando ali pela beirada, vai se ajustando aos poucos com Wagner Mancini e vai levar o título, porque é o time que mais precisa desse título neste momento. Nesse momento que temos um certo apagão por aqui. Porque olha, o Corinthians só abala as estruturas.
Mas primeira força só pra mim, pra vocês. O Palmeiras tá lá, quarta, quinta força. Não,
a minha
quinta
avaliação sobre o Palmeiras...
Vamos botar isso, ordem nesse velho negócio
aqui. Peraí, peraí. Palmeiras não ia se classificar.
Peraí. O Palmeiras não ia se classificar. Pedro Marques, tá causando aqui. Pode cortar o microfone. Boa, fala aí.
O que acontece? Somos sextos.
É que não sei se você tem condição de falar nesse momento, mas vamos lá. Fala aí,
Caio. Eu cubro o Corinthians. Na última semana, eu afirmei que o Palmeiras iria classificar, pode pegar o replay do programa passado, e ainda afirmei que o Palmeiras seria campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado. Então eu acho uma grande justiça quando esse rapaz chega aqui e fala esse tipo de absurdo. Acho um grande absurdo Pedro Marques acusar a gente e jogar os torcedores do Palmeiras contra a gente que cobre os demais clubes.
Não, você não falou. Quem que falou na semifinal da Libertadores, aqui mesmo neste programa, que o Palmeiras seria campeão da Libertadores? Quem
Giovani
foi?
Chacon,
quem
fato.
Foi que falou que...
Na semifinal, depois do time fazer 3-0 no River Plate.
Não. Foi antes, não foi? Tá bom, então dá uma segurada aí. Que eu falei do Palmeiras antes, que
no
seria campeão.
No segundo jogo das oitavas de final, Giovani Chacon cravou. E aí chega Pedro Marques e com essa gracinha aí de jogar a gente contra o torcedor alviverde.
Logo eu, um dos maiores defensores de Abel Ferreira e seus questionamentos com o calendário.
Ô, gente.
É uma pateta.
Vamos continuar aqui, então, no seguinte sentido.
Né?
A minha avaliação sobre o Palmeiras, ela é pontual. Que eu não tenho que elogiar, elogio. Que eu tenho que criticar, faço a crítica. E cobri por 2 anos o Palmeiras aqui na Jovem Pan. Então, isso que o Pedro falou é uma grande cascata. Agora, sobre São Paulo Futebol Clube. Vou começar com o Chacon, que cobre o São Paulo, né? Se o São Paulo deve priorizar ou não, né, os seus principais jogadores nessa reta final do Campeonato Paulista para tentar sair da famosa seca, né? Falam assim, sair da seca, enfim, são muitos anos sem título. O que você pensa sobre isso, Chaconzitos?
Olha, é o seguinte, São Paulo, né, você tem que avaliar aí, né, os jogos que teve. Avalio pelos clássicos. Um, Santos, time inferior, tal, tava na chegada do Ariel Roland, né? O São Paulo venceu por 4-0. Contra o Palmeiras, jogou com um time reserva do Palmeiras e até teve dificuldades para vencer o Palmeiras, venceu por 1-0. É, foi melhor? Foi. Mas poderia ter feito mais contra um time reserva do Palmeiras, que não é desqualificado. O elenco do Palmeiras é muito bem servido, né? E contra o Corinthians, o São Paulo jogou reserva, conseguiu um empate e é um resultado bem aceitável, né? Então, o São Paulo invicto nos clássicos, que são os principais rivais, né? Tirando o Santos agora, que já tá fora. Mas tirando os times do interior, né? Obviamente, os principais rivais aí pelo título são os times grandes, né? O Corinthians e o Palmeiras, no caso. Também coloco o Bragantino nessa barca. Eu acho que o Bragantino vai chegar forte e pode aprontar pra cima do Palmeiras, sim. Mas
legal,
o Palmeiras, o Pedro falou que vai titular, né?
Se não titular, algo muito próximo.
Muito próximo. Então, o São Paulo é o seguinte, se o São Paulo, na quarta-feira agora, garante a vaga na próxima fase da Copa Libertadores com o time misto contra um fraquíssimo
Rentistas... Tem que ganhar
Rentistas,
lá, né? Tem que ganhar lá.
É, ganha do Rentistas...
É muito fraco o Rentistas,
ah,
mesmo.
É ruim.
Porque falavam, é campeão uruguaio e tal.
Ele é campeão uruguaio só da primeira parte.
Era outro time.
Saíram vários jogadores.
Então já não é
e foi só
coisa.
Da primeira parte. O campeão uruguaio de verdade foi o Nacional. Então, nem... É um time de empresário, o Diogo aqui no off falou, né? Um time de empresário, perdeu o técnico. Vixe, é uma bagunça.
Era do Juan Figuer, né?
Isso, do Juan Figuer. Nossa, jogou quem lá? O Hulk, se eu não me engano, passou por lá.
Eu acho que até alguns do São Paulo, o próprio atacante que depois foi pro Castilha, como é que chamava? Que tá no espanhol agora...
Nossa, agora
atacante
você me pegou.
Atacante Las Palmas, atacante do
Caleri.
São Paulo.
Não, o Caleri é outro.
O brasileiro que jogou no Real Madrid B.
Agora você me pegou, mas...
Eu vou buscar aqui.
Dá um search aí, mas... Ó, o William negócio José? Seguinte. William não, José. William José não, tá no, tava na Real Sociedad.
Sim, mas ele teve o passe atrelado a esse
ao
time.
Rentistas,
porque era um
entendi.
Time meio laranja, meio fantasma, não jogava competições.
É, começou
os jogadores
a jogar.
Eram apenas registrados
o William José tá
nesse time.
Lembrando que tá emprestado, né, pro
Wolverhampton.
Wolverhampton, está na Premier League.
Enfim, São Paulo ganhando com um time misto nessa quarta-feira contra a equipe do Rentistas. Aí eu acho que ele vai começar a colocar o time titular pra jogar... o Paulistão, né? Então vai ter aí a Ferroviária logo pelo caminho. Acredito que o São Paulo vença. Não vai ser fácil, porque a Ferroviária também não faz um trabalho qualquer, tá? Tem uns números bons, principalmente número de jogos que não sofreu gols, né? E o São Paulo vai ter algumas
sai
baixas.
Da seca ou você acha que não?
Eu acho que tem chances. Eu acho que tem chances. Cravar, por isso que eu falei, não é ficar em cima do muro, mas agora tá muito cedo pra gente cravar alguma coisa.
É difícil também de saber se o Palmeiras vai com titular, se o São Paulo
exato,
vai com
tudo
titular.
Isso faz, tudo isso muda.
Se os dois times forem com titulares, é Palmeiras e São Paulo na final, com certeza.
50-50
os favoritos,
pra
mim. Né?
Os favoritos. É 50-50 pra mim com os dois na final. Se der qualquer um dos dois, tá tudo certo. Se for com, por exemplo, uma final São Paulo e Bragantino.
Vocês estão enganando, vocês estão esquecendo os times do interior. Esse ano acho que o Campeonato Paulista vai ser complicado. Os times vêm bem,
não,
o Mirassol.
E sempre
Red Bull
vem.
Bragantino.
Não,
o Mirassol
eu acho
não
que
é
ele
fato
tem limitação.
Que será uma final clássico, não.
Não, eu acho que o Mirassol tem bastante limitação.
Esse gol que a gente tá vendo prova tá, como calma. O time é não, bem não, trabalhado.
Pô, parece o Barcelona de 2011.
Não, mas
não, o que a gente
tem capacidade
não,
técnica.
O que a gente quis dizer é da capacidade do elenco. O número de jogadores de alta qualidade.
Até o Corinthians que tá em baixa tem mais
sim,
time
mas
que os times
do interior. A forma que os times encaram a competição
sem
também
dúvida,
determina.
Mas se você
determina.
Entra com essa questão da motivação por sair de uma fila, que é importante e tudo mais, eu acho que o São Paulo
pode jogar
vai,
contra também.
Mas eu acho que vai entrar com chance de ser campeão sim nesse mata-mata. Depende muito com o jogo do Rentistas. Se jogar... Se vencer a partida do Rentistas e conseguir a vaga nas oitavas, acho que o São Paulo fica mais tranquilo pra focar na reta final do Paulistão.
O São Paulo sem o Daniel Alves, né? E assim...
Daniel Alves, Luciano e Éder.
Três jogadores
lesionados, o calendário, né?
Quanto tempo,
por
Chacon,
exemplo,
mais ou menos?
Mas assim, o exemplo que eu
Oi?
Dou
quanto
é que
tempo,
assim...
mais ou menos? Os
duas
três?
Semanas, 2 semanas e meia.
Mas o exemplo que eu dou assim, o Palmeiras...
Em duas semanas são 15 jogos aí nesse calendário.
Paulista.
O exemplo que eu dou é assim, o Palmeiras e o Flamengo deram um descanso pros seus jogadores, né? Na pré-temporada, férias... Os jogadores do Palmeiras tiraram aí de 10 a 15 dias. O Flamengo começou o Campeonato Carioca com a molecada. E o São Paulo, eu acho que dos grandes, é o time que mais usou titulares no Paulistão, na Libertadores força máxima e na pré-temporada não deu folga, não deu descanso pra ninguém. E agora tá começando a sentir mais, né? Porque jogadores como Daniel Alves, e é começo de temporada, Daniel Alves já tá lesionado, Éder, Luciano, como disse o Chacon. Então, assim, e se você for parar pra pensar, a quantidade de jogos que o São Paulo ainda tem pela frente... 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Paulista. Por baixo tem mais 50 jogos ainda pela frente. Então,
é
complicado. E nessa fase de pandemia, que as equipes estão jogando dia sim, dia não, pode pesar. Já começou a pesar um pouquinho, né? O Daniel Alves é muito importante e o São Paulo perdeu.
Mas é a questão do calendário que pega. É tudo a questão do calendário.
Eu considero um erro estratégico essa forma como o São Paulo tem usado o Campeonato Paulista justamente por essa questão. Acho que um trabalho novo que estava começando, que está começando com o Crespo, não seria a obrigação de ganhar um título, talvez não acontecesse logo nesse início do Campeonato Paulista. Se o time estivesse usando, assim como o Palmeiras, para fazer alguns testes, experimentar alguns novos jogadores e até esquemas táticos diferentes.
Não, não.
O São Paulo usando força total, ele acaba ficando um pouco mais pressionado, um pouco mais obrigado a trazer esse título, coisa que se fosse feito de forma diferente, talvez essa pressão fosse menor, talvez
o Palmeiras.
Mas tem duas coisas diferentes.
O Palmeiras tá totalmente tranquilo.
Não,
porque
tem coisas diferentes entre São Paulo e Palmeiras. O Crespo acabou de chegar no São Paulo. O Abel já tem pelo menos algum tempo. Já conquistou títulos importantes ainda mais, né? Então, o Crespo precisa achar primeiro o time titular.
Se o Campeonato Paulista desse alguma tranquilidade,
okay,
o Luxemburgo estaria no Palmeiras ainda.
Mas peraí, o São Paulo colocou 3 vezes o time reserva em campo, ganhou 2 e empatou 1. E tá tudo. E na verdade, se for contar o clássico contra o Corinthians, dá pra colocar até 4. Não perdeu nenhuma. Perdeu até com um time mais próximo
perdeu
do titular.
Perdeu 3 jogadores importantíssimos.
Perfeito, mas isso não é culpa do São Paulo, é culpa do calendário.
É culpa também da forma de do planejamento em cima desse
Lógico
calendário.
Que não, porque aí depois sabe o que acontece? São Paulo cai na fase de grupos, acontece que fica
dois
uma baita de uma
dois
zona.
Jogadores experientes, esses jogadores não deveriam estar cumprindo a rotina
mas
de
aí
jogos
é que gente, estavam. Não, mas aí é diferente. O Daniel Alves, ele tem um vigor físico muito grande. Ele só sai do jogo, óbvio, se for por pedido técnico, porque ou que ele peça, porque ele não aguenta mais. Mas ele não sai do campo, não sai.
É, o Daniel Alves é peça, eu concordo com o Chacon. O Daniel Alves hoje é peça muito importante pro São Paulo. Nesse sentido, eu concordo com o Chacon.
Até por isso, não poderia ser gastado no Campeonato Paulista.
Não, você paga 1,5 milhão de mês pra você usar 3 jogos.
E o São Paulo precisa ganhar esse título aí, já não ganha muito tempo. Eu concordo com o Chacon em relação a isso. Agora, é o seguinte, Kaique Silva, eu quero que você comente pra gente, pra depois o Pedro, que analisa o Palmeiras no dia a dia, poder avaliar a sua opinião, as suas eventuais informações sobre o tema, né? O Palmeiras, enquanto tá o São Paulo jogando com tudo no Paulistão, o Corinthians também, né? O mesmo Santos, que não foi bem nessa última rodada, deu a vida para não cair para a Série A2 do Paulistão. O Palmeiras tá aí, time alternativo, time reserva, de vez em quando coloca os titulares e tem muita gente achando que estão debochando do campeonato. Olha, isso aí é um deboche do Palmeiras em relação ao campeonato. Não sei o que você pensa em relação ao tema, mas gostaria que você falasse aqui para o nosso ouvinte internauta.
Eu não penso que seja um deboche. O Palmeiras já jogou até o Campeonato Paulista com o time C.
Mas o Abel Ferreira nem coletiva dá.
Sim.
Nem
sim.
coletiva dá.
Sim.
Mas, fato, isso aí não
ele
é importante.
Ele tira
eu não concordo com ele, não.
Ele tira o peso da pressão do campeonato, mas eu não acredito que seja deboche ou menosprezo ao campeonato. O que acontece é que o Palmeiras ele é refém de um calendário muito mal colocado, e um calendário colocado ali, imposto praticamente, colocado goela abaixo de muita gente, desde o ano passado. Porém, a diretoria tem que ser responsabilizada, porque a diretoria vai lá e assina.
Concordo.
Não adianta
concordo
o senhor Maurício Gagliotti ficar
rapidinho,
reclamando.
Kaique, rapidinho, antes a gente fala de um calendário muito mal colocado, a gente passou por uma pandemia, uma coisa que ninguém queria esse calendário.
Então,
é uma realidade que a gente está tendo que enfrentar.
Mas então por que não zera o Campeonato Paulista, que tinha 2 rodadas quando foi paralisado? Zera, faz os jogos entre si nos grupos, sai 2 de cada grupo e faz o mata-mata.
É, mas é porque tem interesse comercial,
então,
eles querem fazer
mas
monte
vai colocar
jogo
o interesse comercial acima da saúde, o campeonato volta antes da saúde na fase que
aliás,
a gente voltou?
Aliás,
o campeonato voltou antes.
Da saúde dos atletas.
Os times abriram mão da premiação, né? 30% da premiação foi cortada do Campeonato Paulista para poder a federação custear os custos do protocolo
novo.
Mas
bom,
eu não entendi a sua opinião.
Além da saúde da população, ainda tem a saúde dos jogadores. Os atletas são refém desse calendário. E aí, se os atletas não usam os jogadores titulares, ainda é capaz de sofrer sanção da Federação Paulista, da Federação Carioca, que faz de tudo para não permitir que os times joguem com os seus jogadores apenas da categoria de base.
Ó, agora o Johnny manda mensagem aqui no nosso chat. Aliás, mande mensagem no chat, dê o like no vídeo, joinha, compartilhe com seus amigos o Papo do Setorista. Mande a mensagem que eu vou ler aqui. Ele fala o seguinte, ó, o calendário é ruim, mas é o mesmo pra todos.
Lógico,
e
é o Mirassol
parabéns
joga.
Parabéns ao nosso
é,
ouvinte.
É verdade, o
parabéns.
Mirassol joga, Libertadores.
Tá certo.
O
tá
Mirassol
certo.
Joga a Sul-Americana, boa.
Não,
é verdade.
Entre os grandes,
tá
entre
certo,
os grandes o calendário é o mesmo.
E as minhas palmas vão pro Giovanni Chacon.
O Mirassol,
mesmo.
A Inter de Limeira.
Parabéns pro nosso
todos
ouvinte.
Eles jogaram que nem o Palmeiras. Supercopa
o
do Brasil, Recopa
Sul-Americana.
Foram pro Qatar. O calendário é o mesmo.
Pra todo mundo.
É rigorosamente o mesmo. E além disso, o Palmeiras
bateu a cabeça
aceitou.
Na parede com força.
A Inter
além
de Limeira
disso,
não tem o mesmo
disso,
calendário do Corinthians. O Corinthians joga
de
na terça.
Mas eu não tô falando da Inter de Limeira,
mas
gente.
O Corinthians,
tô falando do Corinthians, do
o
São
Corinthians
Paulo,
joga
do
na
Palmeiras.
Terça. Ué, rapaz.
Jogam Libertadores,
não, bem,
jogam Paulistão,
os
jogam
grandes,
Brasileiro,
okay, mas o Corinthians
Santos.
Joga na terça e na, aqui, e na
é
quarta.
É óbvio que eu não tô falando
ó,
do Mirassol.
O Corinthians joga na terça.
Então não importa o Mirassol.
O que importa é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, principalmente.
Ué, então por que tem Paulista? Faz um torneio entre eles.
Principalmente esses clubes.
Ué,
principalmente
esses clubes. Faz a Superliga aí, o elitistazinho do caramba.
Agora, vamos deixar ele seguir no comentário.
O
fala
Corinthians
aí,
joga amanhã às 4 da tarde.
Nosso ouvinte entendeu que ele mesmo disse.
O Corinthians joga às 4 da tarde, acaba o jogo às 6 horas da tarde, os jogadores vão pra concentração, porque na quarta-feira de manhã o Corinthians treina e viaja pra Montevidéu. O Corinthians joga na quinta-feira às 9h30 8h30 da noite contra o Peñarol e volta pro Brasil e treina na sexta de manhã. Isso é um absurdo. Não tem o mesmo calendário que o seu adversário, que será a Inter de Limeira.
Ah, mas
não
o Corinthians ter medo da Inter de Limeira não dá.
Não é ter medo.
Ah,
não é ter
o Corinthians
medo,
mas não tem que ter medo da Inter de
Limeira. Também acho. No ano passado, que eu diga, né? Na Arena Corinthians, 1x0 Inter.
A folha salarial do Corinthians é muito maior que a da Inter de Limeira. Assim mas como o Mirassol ganha muito menos do que o Santos, do que o Palmeiras, do que São Paulo. Mas, Otávio, então os times têm que parar de ficar reclamando de calendário e jogar.
O Palmeiras, por
exemplo. O Corinthians tem que jogar.
O Corinthians tem a terceira folha salarial.
Aceitou participar do campeonato desse jeito, joga, ué.
Foram os jogadores que assinaram.
Jogadores são funcionários.
Ah, tá. Então tudo bem.
Quem comanda o clube é a diretoria.
Quem se lesiona é o jogador. Então
ele é funcionário.
A crítica tem que ser em cima do calendário e da diretoria.
Não aceita jogar no Corinthians, então. Se você acha que é muito jogo, sai do Corinthians. Vai jogar no Mirassol.
Perfeito. Não vai jogar no Mirassol porque ele também, segundo você, tem o mesmo calendário.
Não, eu falei dos grandes. Aqui você tá faltando inteligência.
Não, você acabou de falar.
Tem o mesmo calendário.
Então tá bom. O calendário dos grandes. Vocês são espertos. Estão querendo causar no programa.
O Corinthians tem a terceira folha salarial, mas aí você tem que ver que o Corinthians tem o Léo Natel. O Corinthians tem Léo Natel. O Corinthians tinha até ontem Michel Macedo. O Corinthians tinha Everaldo. O Corinthians tem a terceira maior folha salarial, mas é uma brincadeira o elenco do Corinthians ser a terceira maior folha salarial.
Mas aí é culpa da diretoria.
Então,
né?
Culpa da diretoria. É o que eu tô falando. A diretoria assina, a diretoria faz contratações. Aí depois a diretoria faz uma contratação de 5 milhões de Matheus Davó. Matheus Davó, a veia do pescoço até salta. De Matheus Davó. Depois empresta de graça de volta pro time que comprou.
Ah, tá.
E aí o Corinthians não tem jogador pra poder ficar repondo, fazendo time A, time B, time C no Campeonato Paulista, porque tem Sul-Americano ao mesmo tempo. E aí acaba virando refém
daqui
desse calendário que
a
própria diretoria assinou.
Tranquilo.
A própria diretoria assinou. Não, tudo bem, o Corinthians é muito difícil que passe na Sul-Americana, ainda mais se não ganhar do Peñarol. É muito complicado que o Corinthians passe na Sul-Americana, de fato, aí o calendário dá uma diminuída.
Nosso assunto mas aqui não é calendário. Vou chamar o Pedro Marques, mas antes aqui, né, é o seguinte. Sobre calendário, é que as pessoas são inteligentes, elas entendem muito bem o que o nosso ouvinte escreveu e eu assino embaixo. Parabéns à nossa audiência, mande a sua mensagem e eu vou falar aqui tudo no Papo do Setorista. Setorista, curtida, like no vídeo e sim, compartilhe com os amigos. O calendário dos grandes, ele é parecido com algumas diferenças. É óbvio que eu não estou comparando aqui o Mirassol, o calendário do Mirassol com o do São Paulo. Tô falando do São Paulo, que tem Libertadores, do Palmeiras, que tem Libertadores, do Corinthians, que tem a Sul-Americana e assim por diante. Obviamente, todo mundo entendeu. Agora, Pedro Marques, fale sobre o Palmeiras, o que você queria falar.
Então, eu acho que não é questão de desmerecer o campeonato, como você falou, mas sim de planejamento. O Palmeiras falou, ó, a gente vai colocar em campo no Paulistão o time C, na Libertadores a gente coloca o time A e pronto, vamos continuar assim até o final. E foi o que aconteceu. O Palmeiras não colocou a máxima força, como diz o Abel Ferreira, em um jogo da competição, nenhuma rodada. E foi assim até o final. O Palmeiras ontem precisava da vaga e colocou um time alternativo, com uma defesa formada por Mike, que é lateral, o Vanderlan, que tem 18 anos, e o Michel, que fez o primeiro jogo no profissional com 17. Ou seja, apenas seguiu o planejamento. E o Corinthians, a mesma coisa. Colocou em campo um time reserva contra o Novo Horizontino, foi lá e ganhou, fez a sua parte. Seguiu o planejamento, porque nessa semana, como disse o Kaique, tem um calendário mais apertado, enfim. Então, Palmeiras e Corinthians não entraram com força máxima. Seguiram aquilo que eles já estavam planejando seguir. E isso se chama planejamento, não desmerecer campeonato, coisa do tipo. É, se você está disputando aí três competições ao mesmo tempo, como a gente tem aqui no Brasil, e aí entra essa questão do calendário, é óbvio que você vai ter que priorizar uma, talvez deixar a outra de lado. E isso não é de hoje. O Grêmio do Renato Portaluppi, quantas vezes o Grêmio teve a oportunidade de disputar um campeonato brasileiro e ganhar, mas deixou de lado porque tinha a Copa do Brasil e Libertadores. Então, eu não estou trazendo aqui só para São Paulo, mas Flamengo, Grêmio, entendeu?
Então, no caso do Palmeiras, é uma necessidade que tem, por causa do calendário, colocar um time alternativo, não colocar as principais peças. Não é deboche, só para você responder
isso, exato.
A nossa pergunta.
É essa questão de planejamento. E no ano passado, as pessoas vão falar, mas o Palmeiras no ano passado foi, ganhou o Campeonato Paulista e tal. Mas era um outro momento. O Palmeiras só estava disputando o Campeonato Paulista, não tinha Paulistão e Libertadores ao mesmo tempo. Então entrou em campo com aquilo que tinha de melhor, porque era a única competição que tinha, foi lá e ganhou. Simples.
E muito provavelmente todo time que tivesse também a capacidade de ter outros elencos, além do que entra em campo, outros times dentro desse próprio elenco, usaria da forma que o Palmeiras está usando. São Paulo não está fazendo isso, Corinthians não está fazendo isso, justamente pelo que a gente conversou. Esses times não têm dentro do seu elenco outras não têm a capacidade de colocar.
São Paulo,
colocar
até, melhorou, São Paulo até melhorou. E vai fazer na medida
passado,
mas, tá, mas ainda não é o Palmeiras.
Não tem qualidade
de Palmeiras. Então, e outra, é aquilo que eu tava falando. O Diogo, Crespo acabou de chegar. Ele precisa entender quem é o time.
O São Paulo tá usando
a medida do possível.
A medida do possível.
Vitor Bueno. Mas é porque o Vitor Bueno ser o titular na última partida foi por conta da ausência, realmente, pra poupar já tava classificado. Mas o Vitor Bueno acabar pintando é porque às vezes não pode jogar um jogador, enfim, pontual. Mas o Crespo, ele precisa achar o time, ele ainda não achou, ele tá encontrando. Já agora, são 11 jogos consecutivos sem derrota.
O Corinthians, né, até um pouco sobre isso, teve a chance de eliminar o Palmeiras nesse final de semana. O Corinthians teve essa chance.
Eu não gosto disso.
Quero saber a opinião de vocês. O Corinthians teve a chance de eliminar o Palmeiras e deixou o Palmeiras vivo. E agora o Palmeiras pode enfrentar o Corinthians numa eventual semifinal. Kaique Silva, você cobre o Corinthians, depois eu vou com o Pedro Marques. É um relógio. Kaique, Pedro, Chacon, Diogo, Kaique, você sobre o assunto.
Eu ouvi uma frase dizendo que o Corinthians mostrou o sinal de grandeza. Eu acho que o Corinthians não precisa mostrar pra ninguém que é grande, o Corinthians é gigantesco.
Eu vi essa frase.
E o time do Corinthians simplesmente ele entrou em campo e fez aquilo que se espera dele. A resposta que o Wagner Mancini, deu pra mim na entrevista coletiva, que até repercutiu bastante, saiu uma frase, ele entende que o futebol foi feito pra se vencer. E, de fato, o futebol foi feito para se vencer. E o Corinthians fez basicamente isso, sem pensar em adversário. Time que tem medo de um adversário no caminho do título está jogando errado. Não pode ter medo, tem que trilhar sua caminhada sem ter medo nenhum adversário.
Isso já aconteceu muito no futebol brasileiro, viu?
Já aconteceu de deixar o rival vivo e aí
entregar
o rival
jogo,
vai e elimina.
Tal, mas também já aconteceu de entregar.
Imagina a grandeza do feito do time do Corinthians se, de fato, o Corinthians pega o Palmeiras na semifinal e acaba eliminando. Aí o Corinthians vai mostrar que, de fato, tomou as atitudes corretas. Agora o Matheus Vital tá voltando pelo Corinthians, o garoto Mandaka estreou. O Corinthians aos poucos vai aumentando ali as suas peças e um time que começa a ter confiança, por mais que seja eliminado na Copa Sul-Americana, se for, um time começa a ter confiança, vai aos poucos se ajeitando, vai tendo paciência, vai tendo mais ritmo para poder ter o seu trabalho colocado em campo. Então, até uma possível eventual semifinal de Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, dá para o Corinthians se acertar. Acho que o Corinthians fez o certo, não pensou no seu rival, venceu e mostrou dentro de campo que é um Corinthians que pode bater de frente com o Novo Horizontino, que fez uma grande campanha. Em qualquer outro grupo, o Novo Horizontino estaria classificado.
E aí, Pedro?
A verdade é que estão com medo do Palmeiras. Essa é a verdade.
Não, mas se tivesse com medo, teria entregado o jogo.
Se eu disputo a Champions League, eu quero disputar contra a Barcelona, contra a Real Madrid.
Não, mas
eu
não, o Corinthians não entregou
o Bucareste, com todo o respeito,
o jogo,
Bucareste. Campeão. Já foi campeão, mas com todo o respeito, na época que foi campeão era uma coisa, hoje é outra.
Raciocínio seu, o Corinthians ganhou o jogo, não perdeu.
Exato, exato.
Ele tá construindo a linha de raciocínio dele.
Construindo a linha de raciocínio, mas é porque
eu,
tem muita gente...
entendi onde ele quer chegar.
É, porque tem muita gente hoje falando, não, mas o Corinthians tinha que ter entregado o jogo, não sei o quê, porque aí eliminar o Palmeiras, que é um possível candidato, não sei o quê e tal. Olha, eu gosto de jogar contra os grandes, com todo o respeito. Se eu entro na Champions League, eu quero disputar com Barcelona, Real Madrid, Manchester City, United. Eu não quero disputar com Estrela Vermelha, entendeu?
Já foi campeão.
Tem que respeitar a Estrela Vermelha, já foi campeão.
Não, com respeito.
Assim como isso, só pegou exemplos bons aí de campeões de Champions League.
Mas na época, foram campeões. Hoje
Ludogorets.
O que,
então,
que é? Ludogorets, pronto.
Um abraço pro Cicinho.
Mas hoje não são nada. Com todo respeito, com todo respeito. Na época que foram campeões eram grandes, coisa do tipo. Hoje não é. Mas enfim, o que eu quero falar do Palmeiras é isso. Estão com medo do Palmeiras. Sabem que é um time de chegada. Que tá ali, parece que não tem nada.
O nosso GC aqui, a nossa produção nos avisa que o GC tá dizendo o seguinte, ó. O Pedro disse...
Imprensa e torcedores. Eu acho que é assim, imprensa e torcida é...
É, eu não concordo com essa formação de jeito nenhum.
A imprensa estaria com medo do Palmeiras.
Porque a imprensa não defende o Palmeiras. A imprensa... Aliás, a imprensa tava antecipando um vexame que não aconteceu.
Pedrinho,
o Palmeiras se classificou.
Você não concorda com a frase que toda generalização é burra?
Não.
Caramba, deu ali no meio.
O cara tá querendo apelar, né?
Não, eu fiz uma pergunta. Você concorda com essa frase ou não?
Não,
a gente não pode generalizar. Por exemplo, falar que a imprensa não apoia o trabalho do Abel Ferreira, até daqui dentro dessa casa,
não apoia mesmo.
Muita gente não apoia.
Caralho,
muita gente não apoia. Mas
quem,
não é
quem
todo
não
mundo.
Apoia? Não, uma que apoia o Abel sou eu.
Uma coisa é não apoiar o trabalho dele, outra coisa é não gostar da personalidade dele.
dele, eu uma gosto, coisa exato, nada tem a ver com saber, a outra.
Eu não apoio e também não, eu nem sou a favor nem contrário ao Abel Ferreira. Minha avaliação tem que contrário. Ser feita de acordo com os jogos. Se for mal, critico. Se for bem, elogio.
Exatamente,
ponto.
Pedro Marques. Não, ó, fico torcendo, Rafael, não sou torcedor. Rafael Tebas em cima do muro.
Sou jornalista.
Diogo Mesquita apoia, eu apoio.
Chaco, pô, eu sou um dos maiores defensores de Abel Ferreira. Digo que não vou com a cara dele, mas apoio o trabalho dele. Acho
caramba,
que tem feito
você não
um
vai
bom
com a cara dele?
Não vou com a cara dele por conta das raças.
Se não for
com
a cara.
Agora, o Corinthians deveria ou não ter eliminado o seu rival Palmeiras no final de semana? Vou começar. Agora já falou o Pedro Marques sobre esse assunto. Agora, Chaconzitos.
Estão cerceando você, é isso?
O que você pensa em relação...
Finaliza. Não, eu só queria falar o seguinte. O Diogo falou do Palmeiras ter time A e B... Eu discordo, porque o Palmeiras hoje, no elenco profissional, tem 13, 14 jogadores das categorias de base, que acabaram de subir. E você pega o time, por exemplo, que bateu no Santo André, olha só, Jailson no gol, Gustavo Garcia, Henry Vanderlan, Gabriel Menino, Fabinho, Pedro Bicalho, Gustavo Scarpa, Vinha, Newton, aliás, entrou o Giovani, né, de titular, o Newton entrou depois, e Rafael Elias, o Papagaio. Em tese, esse é o time B do Palmeiras, com... É,
time pode ser, talvez.
Pode,
né,
entrar aí o William Bigode, pode entrar o Mike, entendeu? Mas, assim, não vai mexer tanto na base desse time. Então, eu acho que o Palmeiras, em outros tempos, já teve já times B mais fortes, times até C. Hoje, como disse o próprio Abel, ele tem mais jogadores jovens do que propriamente jogadores mais experientes, veteranos ali, né, pra formar o elenco.
E você, Chaconzitos, sobre esse tema?
Cara, assim como no ano passado, né, tava até uma posição contrária, né, o São Paulo poderia eliminar o Corinthians caso não vencesse o Guarani, inclusive São Paulo já tava classificado, o que fez? Colocou uma equipe reserva pra viajar pra Santos enfrentar o Guarani, enfrentou e ganhou. Venceu,
bem lembrado, é verdade.
E o Corinthians classificou, foi pra final, acabou derrotado pro Palmeiras, mas enfim, né, não é o caso. Mas o São Paulo ganhou. E eu acho que assim, cara, se você tem um time, se você faz parte de um time, você não tem que ficar pensando se o Tebas vai classificar, se o Kaique vai classificar, se o Diogo vai classificar. O São Paulo, nesse caso o Corinthians, tem que fazer o dele. Tem que vencer sempre. Tem que buscar vencer sempre. Não importa se A ou B vai classificar. Porque na hora que pegar o cara que classificou com a vitória dele, tem que buscar vencer também. Sabe, esse é um pensamento que eu entenderia, com todo respeito, do São Caetano, do São Bento, do, sei lá, da Inter de Limeira, do Mirassol, do Guarani, de equipes menores. Esse pensamento eu entendo de times menores. Agora, de um time grande que é o Corinthians, chegar e falar, não, vou eliminar tal porque aí eu evito comprar, pelo amor de Deus.
E lembrando que no ano passado o Palmeiras teve a oportunidade de eliminar o Corinthians, perdeu em Itaquera, gol marcado pelo Gil de cabeça, o Corinthians continuou vivo na competição, ganhou vida
Diogo
nova,
Mesquita.
Mas, e não
e
é
chegou
nem
até
o
a
caso,
final.
Só pra finalizar, já passo pra você, Diogão, eu sei que você está um pouco chateado.
Não, parece até que casa, passo pra
o Diogo,
casa.
O Diogo...
Não, mas só pra finalizar...
O Diogo parece até que cobre o Palmeiras, né? Censurado.
O Corinthians, ele não pode. Não é nem a questão que eu discordo do Pedro, que é esse. Ah, quero enfrentar os maiores. Ele não tem que se preocupar com quem vai enfrentar. Tem que se preocupar quando conhece o adversário. Ah, o próximo adversário é o time do Diogo. Então eu vou me preparar pra enfrentar o time do Diogo. Não ficar fazendo contas matemáticas, porque se eu perco de 3-2, aí classifico o Tebas. Mas se eu perco de 4-2, classifico o Kaique, que é um pouco mais fácil. Aí eu vou perder de 4-2. Ah, meu, vai tomar banho, meu.
Diogo Mesquita, silêncio para Diogo Mesquita.
Por favor,
finalmente
por favor.
Eu vou ouvir o Diogo Mesquita. Os caras não param.
Olha,
mano.
Eu vou um pouco nisso aí de que o Chacon está falando. Acho que o Corinthians não é um time ainda formado, Corinthians é um time que está em formação, por isso precisa aproveitar cada oportunidade que tem para treinar esse time e para jogar com tudo o que tem à disposição e para montar esse time que pode chegar sim à decisão do Campeonato Paulista. Então o Corinthians entrou para disputar porque tem que entrar para disputar, e se você for pegar na tabela também, Corinthians ainda tem chances de eventualmente se classificar com a melhor campanha do campeonato. Ele pode passar, se o São Paulo empata nas quartas de final, o Corinthians ganha, na semifinal acontece a mesma coisa. Sim, é difícil, mas pode acontecer. O Corinthians eventualmente consegue aí uma vantagem na final e se classifica como líder, jogando em casa. Portanto, essa é a cabeça do Corinthians. Tem que montar esse time, tem que treinar, tem que trabalhar e usar cada partida para ir desenvolvendo esse time. É o que fez ontem, venceu e venceu bem. Corinthians vem evoluindo a cada partida, vem formando aí finalmente um time, coisa que no começo do ano a gente não estava vendo isso. Por conta de cada partida o time está evoluindo e ontem mais uma vez repetiu isso.
Kaique Silva, agora você sobre o tema relativo ao Corinthians aí, né? Deveria ou não deveria? Poderia ter estragado ontem a festa do Palmeiras no Paulistão? Poderia ter eliminado o Palmeiras? A sua avaliação sobre o tema também.
Muita gente esquece que, de fato, o Corinthians vencendo somou mais 3 pontos na tabela geral, porque até no mata-mata continua somando
pontos.
Continua,
é verdade.
Continua somando pontos. Então o Corinthians viu a parte dele. Agora, Corinthians fez o certo, Corinthians venceu, colocou jogadores que estão loucos para mostrar trabalho. Mandaka, primeiro jogo dele, primeiro jogo dele pelo Corinthians, primeiro jogo dele em Itaquera, primeiro jogo como profissional e fez o seu gol. O choro, a emoção de um jogador que veio do bairro de Mandacaru, por isso que tem o apelido de Mandaka, um cara muito humilde, um jogador que sonha, como todo jogador sonha em chegar a um clube do tamanho do Corinthians, a estreia dele, a emoção, a entrega dentro de campo foi realmente emocionante, foi tocante. Então o Corinthians usou aqueles jogadores que buscam oportunidade, buscam o seu lugar ao sol num time como o Corinthians, e acabou vencendo, acabou fazendo certo, pensando em si. E é isso mesmo, o Corinthians tem que pensar em si e mais ninguém. Corinthians tem o seu nome a ser zelado e o nome de mais ninguém.
E o Corinthians está precisando de jogador, hein?
É o seguinte, galera, deixa o seu like no vídeo, joinha, né? Comente aqui na nossa live também, no nosso Papo do Setorista. Mande a sua mensagem, compartilhe com os amigos. E principalmente like, é chuva de likes agora aqui.
Ô, Tabinha,
no Papo do Setorista.
Só para poder finalizar, nossa audiência subiu bastante. Aproveitar só para poder mandar um abraço para uma rapaziada, muita gente boa que está acompanhando a gente.
Boa, boa.
Pediu para mandar um abraço. Pessoal do Independente da Vila Santa Isabel, um time de Várzea que joga na Zona Leste de São Paulo, pediu pra mandar um abraço, tá todo mundo ligado, o pessoal do grupo tá bombando, estão acompanhando
AM,
o Papo
tá?
Do Setorista.
A M tá? A M? Tá AM. Também?
Tá também, tá, tá todo mundo ligado.
Que beleza, gente fina. Tá todo mundo gente, ligado. Deixa, vamos seguir aqui no Papo do Setorista, agora vamos, isso tá aqui é sério, esse programa é sério. É o seguinte,
ML.
Sobre ML. Isso, nesse negócio de entregar jogo ou não, eu também sou contrário a esse tipo de prática, e eu acho que os jogadores também jamais devem fazer esse tipo de coisa. Agora, Chaconzitos, Pedro Marques, né, eu vejo Diogo Mesquita, Kaique Silva, ouvinte internauta, eu vejo que acontece o quê? A diretoria chega lá e fala assim, olha, se a gente perder o próximo jogo, a gente tira o Palmeiras, a gente tira o São Paulo, a gente tira o Barcelona, o Real Madrid, vamos colocar um time alternativo, ou técnico, com a comissão técnica, vamos colocar um time alternativo. Esse tipo de coisa eu já vi acontecer, acontece muito. Na hora que o time pode perder para prejudicar, para não enfrentar um rival lá na frente, coloca um time C, um time alternativo. Esse tipo de coisa acontece muito no futebol. Tô errado ou tô certo?
Mas isso também é muito complicado, né? O técnico chegar pro time e falar, ó, vamos entrar pra perder hoje.
Não, nossa,
vamos entrar pra perder.
Não é entrar pra perder.
Perde respeito, né? Perde respeito,
não é entrar pra perder o que eu tô colocando.
Não, coloca o time.
Você coloca o time. Coloca o time reserva. A orientação jamais será o seguinte, olha, vamos entrar pra perder.
Uma molecada com muito mais vontade pra perder.
Pode acontecer, pode acontecer, concordo.
Se fosse, por exemplo, o São Paulo. São Paulo. É que o caso do Corinthians é muito específico. Mas o São Paulo, classificado, entra com o time reserva. Você vai achar que é pra dar uma facilitada?
Não, eu não vou achar isso. Então... Isso é o contrário a esse tipo de prática. Mas eu tenho certeza, não nasci ontem, nem vocês, que acontece. Acontece no futebol.
Pode acontecer.
O vigor e
pode,
a intensidade não, tem que permanecer que independente do time reserva ou time titular.
É isso.
O que importa é o vigor e a intensidade do time dentro de campo.
Mas existe
tá
um time...
uma palavra em alta em 2021, vigor.
Existe
vigor.
Um time...
Para os entendedores.
A e um time B. Obviamente o time A é mais forte que o time B, ainda mais em alguns elencos. Então, se o técnico vai lá...
Ah, não é uma coisa mutável, né? O time... Não é uma coisa imutável.
Ah, mas tem time que é discrepância grande.
Mas a gente não pode esquecer de mala branca e mala preta no futebol, que a gente sabe que existe. Então.
Agora, vamos falar um pouquinho do Santos nessa reta final de Papo do Setorista, né? Porque
dois
o Peixe
minutos pro Santos,
entra em campo amanhã na Copa Libertadores da América contra o Boca Juniors e o Diniz foi apresentado hoje como técnico do Santos. Ah, e aí, agora... vai dar certo ou não vai dar certo o Diniz no Santos? Diogo Mesquita
pegar.
Que cobre o Peixe. Aliás, trouxe antes de todo mundo a informação de que negociava com o Diniz. Parabéns a Diogo Mesquita. Parabéns a Diogo Mesquita. E aí, Daniel?
Ela, por
falando sobre o Fernando Diniz, Hoje será o único, na verdade hoje foi o único dia de trabalho do Fernando Diniz como treinador do Santos. O técnico irá comandar amanhã contra o Boca Juniors pela primeira vez, partida na Vila Belmiro, mas a gente sabe, um treinamento não tem condições de o Diniz mudar absolutamente nada no time, mas o que pode acontecer sim é aquele choque, é aquela transformação, o time já ganha um ânimo a mais com a chegada do novo treinador. Isso pode acontecer. O Fernando Diniz, ele trabalha bem aí com seus jogadores. No São Paulo, a gente via aqueles episódios, mas sabia também que ele se dava muito bem com os jogadores. Na saída dele, a gente viu como vários daqueles jogadores lamentaram a saída do Fernando Diniz. E é nisso que ele pode trabalhar bem a equipe para amanhã contra o Boca Juniors, porque a partida é decisiva. Se perde amanhã, praticamente o time dá adeus à Copa Libertadores da América.
E para você, Kaique Silva, né? Aliás, você vai ganhar ou não? O que você acha para amanhã?
Eu acho que amanhã ganha sim.
Você acha que ganha do Boca em casa e aí empata, né?
Empata em número de pontos. Não acho que vai jogar um futebol sensacional, mas o Boca Juniors também está em baixa, não vem jogando bem e acho que por isso o Santos amanhã tem chance sim e acredito que vai vencer.
Agora você provocou o homem aqui,
claramente uma provocação.
Reta final de programa.
Aí mexeu com o homem.
Reta final de programa. O G6 está dado aqui, ó. Diniz vai dar certo no Santos? A interrogação, a pergunta. E você mande a sua mensagem. Vai dar certo ou não vai dar certo? Compartilhe e deixe o seu like também aqui no Papo do Setorista. Eu acho que amanhã o Santos estará praticamente fora da competição continental.
Isso era óbvio.
Assim como o Boca, porque... Pedro não aposta contra o Palmeiras, o Tebas não aposta contra o Boca.
O Santos
Boca
pega o maior clube da América.
Para o Barcelona, né? De Guayaquil, né?
Posso poder responder na lata essa
o
pergunta?
Santos pega... O Santos pega amanhã o maior clube da América do Sul em história, em títulos, que é o Boca Juniors, nacionalmente e também internacionalmente. Ganhou 6 Libertadores, enfim. A camisa é pesada, então acho que amanhã vai ser difícil, né? O raio normalmente não cai duas vezes no mesmo lugar.
Mas no Santos cai.
O Santos tem uma coisa diferente. Por isso que eu tô com um pouco de receio, mas eu acho que pode acontecer.
O Santos venceu o Boca, é um raio cair.
Eu acho. O Boca é o maior clube da América do Sul.
Por exemplo, o Santos eliminando com facilidade o Boca Juniors numa semifinal de Libertadores.
Por isso que eu falei que o raio é difícil cair duas vezes no mesmo lugar.
O Marinho não vai jogar amanhã,
por isso que eu disse.
Tinha Soteldo.
Marinho também não joga amanhã.
O Boca ganhou a Libertadores em 2003, a última quem que decidiram fácil do Santos. Agora com você, Kaique Silva. E aí, vai dar certo ou não vai dar Diniz no Santos?
Vai ser um casamento feliz. Vai ser um casamento feliz.
O que é dar certo?
É isso aí. O que é dar certo? Então,
Santos
é a expectativa. Isso aí.
Pra esse Santos dar certo é uma coisa totalmente diferente.
Não, ninguém tá
pro Palmeiras.
Então, pra você que cobra o Santos, o que é dar certo? Aí o Kaique comenta com base no que vai dizer o Diogo. O que é dar certo no Santos nessa temporada?
Eu acho que, naturalmente, desculpa.
Uma vaga na Libertadores. Deu certo.
Eu acho que, não por resultados, mas formar jogadores, conseguir vender alguns desses jogadores, equilibrar aí as questões financeiras, que o técnico pode ajudar, e sim, ficar na zona da Libertadores seria mais do que dar certo pra esse time do Santos, pra essa realidade.
E aí, consegue ou não consegue? Dá certo ou não?
Casamento entre Fernando Diniz e Santos vai dar certo, porque o Diniz tem uma postura e um esquema de jogo que vai dar certo, gosta de trabalhar com garotos, lança muito bem alguns garotos, lançou muita gente boa pro futebol depois daquele Audax, que chegou na final contra o próprio Santos. Foi o primeiro jogo de grandeza do Fernando Diniz, foi contra o Santos. Depois de ter eliminado o Corinthians em Itaquera e tudo mais, foi contra o Santos na final do Campeonato Paulista, que o Audax merecia vencer, tem que ser falado isso. Então, muita gente cobra o Fernando Diniz por não ter título, não é isso que eu me pauto para um treinador que vai dar certo. Ele tem uma proposta muito boa e os garotos vão entender isso de forma muito fácil, porque a estrutura do Santos, o jeito, o DNA do Santos é um futebol leve, um futebol pra frente, um futebol moleque, um futebol garoto, como a gente gosta de dizer. E os meninos da Vila com certeza vão dar certo na mão do Diniz. Só que o casamento, ele tem um prazo de duração, pelo menos no futebol. Todo casamento no futebol tem um prazo de duração, porque o futebol brasileiro é resultadista. Então, enquanto Fernando Diniz continuar dando resultado, ele vai servir pro time do Santos. Quando ele parar de dar resultado, aí a gente sabe que de fato vão meter o pé aí no Fernando Diniz e ele vai acabar saindo do Santos, porque deixou de dar resultados. Numa sequência de 5 jogos negativos, uma sequência que não for bem, independente o treinador cair.
A realidade da diretoria santista não é mais assim, não, Caio.
Você acha?
Eu acho
futebol
acho que
não todo é. O torcedor
mas
santista o Santos, derrubou não,
mas
o
caso
não,
é o não, Santos. Não derrubou.
Não.
O Ariel Rolan.
Ele que pediu pra
ele
sair.
Ele pediu pra sair, disse que não
bem.
Tinha mais
diretoria. Mas olha o que a torcida fez, gente. Olha o que a torcida fez.
Isso foi posse. A torcida.
E o bom do Diniz é isso. O Diniz, ele. A torcida pode falar o que quiser no ouvido do Diniz. Diniz vai olhar, sentir pena e continuar o trabalho dele.
O Santos
não
tem condição.
A torcida, o que fala em rede social,
o Santos não tem condição de ser resultadista.
É isso aí, tá certo. Perfeito.
Espero que a nova gestão do Santos entenda isso.
Eu concordo com a nova gestão, mas o Santos vem sendo resultadista há muito tempo. O Santos tá pagando rescisão de contrato.
Há muito tempo, não é agora.
O Santos tá pagando rescisão de contrato de um monte de treinador,
tudo bem, mas agora é uma nova diretoria, você avalia o que tá sendo feito agora.
Mas consegue uma vaga na Libertadores ou você acha que...
Mas o futebol brasileiro tá enraizado isso. Se perder 5 jogos seguidos, vai derrubar o treinador.
Isso é verdade.
Não existe milagre no futebol.
Depende de quem é que tá segurando.
Eu acho que se apanhar amanhã, já vai...
A diretoria do Santos é revolucionária em 2021.
Não vai.
Quer plantar crise no Santos, o Pedro
Marques?
Não,
eu assino
com o que disse o Kaique. Foi eliminado na Libertadores, e eu acho que ele não tem nem culpa, porque ele tá chegando agora, pegou o bonde andando, duas derrotas, né? O Santos.
Mas nem o Santos tem culpa, porque o Santos é ruim.
Vai ter treinado uma vez.
É claro.
Mas a imprensa... O Santos é ruim, como é que vai ter culpa,
mas vocês, como integrantes da imprensa, precisam saber que é assim.
Você é o quê? Você é o quê? Você é esse jogador agora?
Eu sei, que a imprensa é resultadista. A imprensa faz pressão em cima dos caras.
Deixa ele complementar, os senhores interromperam.
Posso só finalizar? Claro. A diretoria do Santos não vai ser revolucionária no futebol de segurar um treinador que vai ter um monte de resultado ruim. Não adianta você
tentou gente fazer isso com o Rolan.
Não adianta gente, se iludir. É rodada final
não
aqui
adianta
sobre
a gente
esse tema.
Se iludir. Então eu acho que o Wagner. Desculpa, tô com a cabeça
Fernando.
Distante.
Corinthians,
tô pensando,
né?
No Wagner Mancini. É, Mancini vive no meu coração e na minha cabeça o dia inteiro. Fernando Diniz vai dar certo de fato no time do Santos por um determinado período. Quando não der mais resultado, vai ser chutado como todos os outros.
Não,
dá
certo.
Infelizmente.
Não,
que bom.
Eu concordo.
Mas eu acho que todos os técnicos são assim.
Mas em um determinado
Mas eu concordo com o Kaique Silva.
Legal, os meus colegas de bancada estão banalizando a minha opinião.
O Kaique Silva disse o seguinte.
Sentiu.
O Kaique Silva disse o seguinte: se o Santos perder 5 jogos, seja culpado ou não, Diniz, ele será demitido. E eu concordo 100% com o que disse.
Eu acho que se os resultados 100%. Em campo forem mudando,
eu tenho seu apoio, eu preciso de mais ninguém.
Destaque final, hein? Destaque final do Pedro Marques sobre esse assunto. Vamos lá,
eu acho que assim, o Diniz tem tudo para dar certo no Santos, mas é essa questão que impera. A diretoria do Peixe precisa dar tempo, paciência.
Tem tudo pra dar certo,
pra ele
sabe que
trabalhar.
Tem.
Ele precisa trabalhar, ter tempo pra treinar. O calendário do futebol brasileiro é maluco. E aí é isso que o Kaique falou. Tem que concordar com ele nesse ponto. Perde 5 jogos, pega uma sequência negativa, já começa a balançar um pouquinho. Torcida picha o muro lá da vila, etc.
Tetra.
Mas é
obrigação.
Isso. E outra coisa, eu preciso ser justo aqui. Eu acho que no quesito ser perseguido, sabe, no quesito de perseguição, etc.
Palmeiras
tá aqui, Fernando Diniz tá aqui, ó. Porque o que o Fernando Diniz é perseguido com o Palmeiras não tá escrito, cara.
Vamos lá. Chaconzito, seu destaque final sobre o tema.
Tudo, cara.
Vai dar certo ou não, Diniz, pra gente fechar esse papo de setorista aqui na Jovem Pan. Chaconzito,
é
com você.
Tem que defender o Palmeiras, amigo.
Tem que reportar.
Vocês só batem no Palmeiras. Ó, pau no Palmeiras. Pau no Palmeiras.
Tá bom.
Pode falar agora.
Peraí. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Ó, negócio seguinte, o Diniz ele vai dar certo no Santos pelo seguinte, o Diniz ele gosta de trabalhar com a molecada, ele gosta de promover, ele vai passar muitas coisas, inclusive na questão de aguentar pressão, uma pressão que ele passa, também, ele faz a pressão em cima do jogador para que ele aguente dentro do jogo, né? Então o Diniz ele tem isso, ele muito provavelmente vai pedir poucos reforços para o Santos, coisa que técnicos até estrangeiros que não têm um entendimento de como é que funciona um clube brasileiro que está num momento de crise, que é o caso do Santos, às vezes poderia pedir 3, 4, coisa muito inviável, né? E aí ia se decepcionar porque o Santos não poderia fazer esse tipo de investimento. Pode tentar uma troca, alguma coisa pontual, enfim, um empréstimo. Então o Diniz também sabe fazer essa gestão, pescar o que precisa fundamentalmente. Mas assim, torcedor do Santos, sabe a pichação, tetra e obrigação? Esquece. Porque é assim, é certeza que o Santos não classifica. Você quer cravar? Você gosta de cravar? O Santos não classifica. Não classifica na Libertadores.
É,
cai pra Sul-Americana.
O senhor agora falou que nem um vidente, né?
Apenas
não, calma. Cai na Sul-Americana, tá aí uma competição que o Santos pode brigar. é uma competição mais no nível do que o Santos vive hoje.
E você, Diogo? Destaque final de Diogo Mesquita.
Peraí.
É que você tá falando há 40 minutos.
Eu acabei de começar, vocês ficaram debatendo 3 horas.
Calma, fica tranquilo aí.
Eu tô tentando falar, só me interrompe, cara. Só me interrompe.
Parece até que você cobre o Palmeiras.
É, pois é. Aí o Diniz, assim, e não espere, eu acho que assim, vai superar as expectativas se chegar numa Libertadores, como o Diogo falou. Eu acho que a posição do Santos é meio de tabela. E tá tudo certo. Tem que entender que é um planejamento de reconstrução. Que é lá na frente que o Santos pode almejar alguma coisa. Nesse momento, o Santos não tem elenco, não tem estrutura e não tem cabeça pra fazer uma grande temporada.
Diogo Mesquita.
Olha, gente, eu acho que Diniz e diretoria estão muito alinhados. Os dois conversaram, os dois se aceitaram. O Santos aceitou a vinda do Diniz e o Diniz aceitou os termos do Santos para que ele... O Diniz também, ele vem de um trabalho aí que foi desgastante no fim dele no São Paulo. Portanto, o Santos está confiando nele e ele está confiando também no que foi oferecido pelo Santos para ele. Por isso, eu acho que tem tudo para dar certo sim. A gente estava falando sobre contratações, foi exatamente esse motivo da saída, do pedido da saída do Ariel Rolan. Ele foi contratado com uma realidade, o Santos passou até a permissão para voltar a contratar e ele falou, agora a realidade é outra, eu quero isso, isso, isso. O Santos falou, não, agora podemos contratar, mas a realidade continua a mesma. Acho que por isso a conversa foi feita de uma forma muito bem feita com o Diniz e ele sabe, está ciente dessa realidade e respeita essa realidade. Por isso, acho que tem tudo pra dar certo esse casamento entre Fernando Diniz e Santos.
É aquele, pode contratar, mas não dá.
Pode, não, a realidade mudou. Não, um termo técnico aí apareceu, mas a realidade é a mesma.
Não dá nada pra contratar, não temos grana.
Nada bom, mudou. Gente, chegamos então ao final desse papo de setorista. Muito obrigado pela presença de todos vocês, hein? Aqui no nosso chat. Toda segunda-feira estamos aqui às 18 horas e 30 minutos. Deixa o seu like, fala aí, fala aí.
Só lembrando que amanhã tem camisa 10, tem esporte de discussão. Amanhã tem Corinthians, né? Às 4 horas da tarde, vale lembrar isso. Vale lembrar que tem Corinthians aqui, com transmissão total da Jovem Pan. E amanhã tem o Timão dando show contra o Peñarol.
E o Santos, a gente tá falando do Santos, pô.
Tem Santos também.
O Corinthians vai jogar 3 jogos amanhã. Amanhã tem Corinthians, tem Timão, tem não sei o
que. Gente, é o seguinte, agora é hora de um recado muito importante pra você. Você sabia que com um pancadão de prêmios da Jovem Pan você pode faturar um carro toda semana? Mas não para por aí não. São mais de 240 prêmios todo mês e você concorre a uma BMW X1 espetacular. E tem mais. Tem Volkswagen Nivus e Virtus também. iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas, enfim, e muito mais. Tudo por apenas 66 centavos por dia. Vou repetir até que é muito barato isso. 66 centavos por dia. Para participar é muito rápido e fácil. É só acessar pancadão.com.br. Pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto. Você está lá concorrendo já a mais de 2 milhões de reais em prêmios. Conteúdos também exclusivos aqui da Jovem Pan. Todo dia uma pancada de prêmios para você. É isso, gente. Chegamos ao final desse papo de setorista. Eu gostaria de um tango, Boris. Por favor, um tango, porque
toda
amanhã
vez
tem
tango,
boca em campo.
A criatividade é grande, hein?
Valeu, gente. Forte abraço.
Muda a trilha sonora aí.
Ah, gente,
pode inventar, Boris.
Um
pode inventar.
Criatividade zero.
Coloca um funk da Baixada Santista que o Santos vai passar o carro no Boca, gente.
Nossa, que dureza falar isso,
passar
hein?
O carro? Pode ganhar de 1-0, mas
passar o carro. Só se for na frente do estádio.
Parece um monte de nome. Aí vai ver lá o TTV, isso é
fazendo um monte de nome.
Falaram e o Gui.